Capítulo 3. Ajuda. O peito doía. Doía de forma não física. Doía como se a alma tivesse sido retorcida, doía como se não houvesse mais coração. Doía como se esse vazio tivesse consumido seu interior. Doía de forma congelante, como se esmagasse todo o seu eu, corpo, mente e espírito. Era uma dor tão indizível e estranha que ele preferia esconder, embora não tivesse certeza de que seus olhos não saberiam mentir. O corpo ainda não respondia direito, os dedos tremulavam. Foi quando abriu os olhos. Lá estava, ao seu lado, um Judá com ferimento na cabeça e perdido em seus sonhos. Parecia bem. Ver suas pálpebras e seu torso se moverem trouxe em Jonas novamente aquele alívio que, por sua vez, o fez lembrar o que tinha acontecido. Ele revirava sua mente em busca das lembranças e conseguia se lembrar claramente da garota na frente do Instituto de Música. Os corpos cobertos com um lençol, o carro batendo no meio-fio, o homem morrendo em sua frente, o grito de Júlia e só. Daí pra frente não se lembrava de nada. Não lembrava o que tinha acontecido com o Judá e nem sabia como ele havia sido atingido por aquela dor tão aguda, tão de repente. Depois desse branco em sua memória, ele já tinha melhores lembranças de ter se levantado ao lado do corpo de Judá, imóvel. Só de reviver aquela visão novamente, ele tremeu. Se lembrou de se desesperar e se jogar em cima dele, então ele despertou. Lembrava-se dos olhares de Júlia, Ricardo e Fábio, que estavam com os olhos ainda um pouco sem brilho, como quem havia chorado, e no segundo seguinte começavam a sorrir e abraçá-los. Agora Judá e ele estavam ali no banco de trás do carro. Sua perna dormia, e Judá também. Ele não conseguia aceitar a ideia de que os dois tinham simplesmente morrido e voltado à vida, mas tinham motivos de sobra para não duvidar daquilo, começando pelas luzes azuladas no céu que continuavam a brilhar, e também por aquela dor profunda que ele continuava a sentir em seu peito. Jonas não os via em lugar nenhum, nem Fábio, nem Júlia, nem Rick, até começar a ouvir. Estavam atrás do carro e cochichavam. A gente não pode ficar aqui. Essas coisas podem nos atacar a qualquer momento, disse a voz impotente de Fábio. Seu carro quebrou e não podemos carregar os dois no colo até a minha casa. Ainda faltam umas 4 quadras, sei lá, disse uma Júlia centrada. Seu tom de voz era diferente agora. A gente precisa se esconder. Se eu ver alguma coisa, a gente corre, disse Ricardo, no tom mais frio e seco que conseguia. Jonas acordou, observou Fábio pela janela. Jonas? Disse Rick. Jonas, tá tudo bem? Perguntou Júlia. Mais ou menos. Tentou ser engraçado, mas a voz mal saiu. O quê? Ricardo abriu a porta traseira do lado onde ele estava. Tá tudo bem? Tá doendo. Falou com uma voz fraca. Onde? Apenas pôs a mão no peito em frente ao coração. Você está muito fraco, Jonas. Precisa comer alguma coisa. Disse ele, olhando para Júlia e Fábio. Era hora de deixar o carro de Fábio. Os instantes seguintes foram todos dedicados em aprender rapidamente a se manter de pé, com uma perna quase que toda dormente, e acordar Judá e fazê-lo levantar também. Não demorou muito para ele reclamar da mesma dor que Jonas sentia. Os três simplesmente ignoravam porque não podiam fazer nada. Não era o tipo de dor que se aliviava com medicamentos. A ideia de que iriam comer os distraiu por alguns minutos, na tentativa de lembrar algum lugar perto de lá onde poderiam comer. Mas depois Jonas se lembrou. Precisava saber o que tinha acontecido com ele e Judá. Ele precisava perguntar como era possível ele e o amigo morrerem e estarem ali com eles naquele momento. Pegaram tudo de mais importante no carro e decidiram que não iriam confiar em ninguém. Afinal de contas, ninguém mais confiava em ninguém. Os meninos já haviam tentado pedir carona, mas ninguém parava nem com o triângulo e o pisca-alerta ligado. Parecia que naquela escuridão era cada um por si, e isso deixava tudo mais perigoso. Ao verem dois homens se aproximarem, bem distantes, Rick ofereceu seus ombros de suporte por saber que o andar de Jonas estava altamente prejudicado. Então se apressou para adentrar em uma entrequadra escura, que estava além de um beco estreito entre duas lojas e além da W2. O frio e a escuridão só aumentavam a cada instante. Cada ruído parecia um estrondo diante daquele silêncio. Cada folha movida pelo vento poderia ser alguém perigoso. Alguém ou algo. Ainda por cima, ainda existia aquele medo do desconhecido que preenchia até os últimos pensamentos nas mentes deles. sem falar o esforço repetitivo e cansativo de forçar a visão para ver e reconhecer formas e cores na escuridão. Aquilo começava a dar dor de cabeça em Jonas. Ele até pensou em sugerir que parassem um pouco no parquinho de areia que tinha ali do lado do prédio, mas Rick estava certo. Precisavam comer. Contornavam um estacionamento observando as janelas dos prédios e vendo que mesmo quem estava na segurança de seu lar estava muito assustado com aquilo. Às vezes ouviam gritos que ecoavam tanto que não sabiam se eram de longe ou de perto. A escuridão tornava tudo mais inseguro, mais perigoso, mais desconfortável, pois a única fonte de luz constante era aquela aurora azulada que manchava o céu e ainda assim não iluminava tanto assim. Tudo estava tão silencioso que parecia que não havia mais ninguém nas ruas, mas não. Havia. Sim. Porém, todo mundo parecia ter instintivamente se escondido nas sombras. Mas o que mais preocupava Jonas não eram as pessoas. Era o motivo de que aquelas pessoas estarem correndo daquela forma misteriosa. Igual aquela garota em frente ao Instituto de Música ou o homem que morreu na frente dele e de Ricardo pouco antes, ou talvez ele mesmo e Judá. Fosse lá o que fosse, só Ricardo tinha visto. Só ele sabia o que era. Só ele podia lhe dizer. Rick, o que aconteceu comigo e com Judá? Disse, baixo, de maneira que só ele ouvisse, mas ainda assim parecia não ter ouvido. Estava olhando em todas as direções enquanto segurava seu braço esquerdo com força. Tá doendo. Ouviram soar um murmúrio de Judá mais à frente, e em seguida, Fábio e Júlia o consolando. Ricardo! Jonas parou de andar e de repente, cochichando alto. O que foi? Disse ele, ainda extremamente alerta a tudo em volta. Eu... Rick! Falou Fábio em um tom normal, mas o que pareceu um grito desesperado. Havia quatro homens surgindo na escuridão, vindo apressadamente na direção deles. Quatro homens que iam na mesma direção, apressados e silenciosos. Era muito normal que corressem, e foi o que fizeram. Sendo eles hostis ou não, não era hora de confiança. Não naquela escuridão. Provavelmente Jonas e Judá eram os que corriam mais rápido ali, mas não naquele dia. A perna de Jonas ainda estava um pouco dormente, e para correr era horrível, pois parecia que a qualquer momento ele iria esquecer-se de como se corre e constantemente cair. Judá ainda estava fraco, e mesmo assim corria um pouco, mas ele sabia, nem ele e nem ninguém ali aguentariam correr muito. Eles tinham que se esconder. Júlia pareceu pensar ao mesmo tempo que Jonas, e em vez de descer a alameda até o fim, onde parecia estar ainda mais no escuro, ela guiou todos para baixo de um dos blocos e lhes disse para se esconderem lá. Rick não se lembrava de ver nenhum dos quatro homens correr também, então provavelmente deveriam estar longe deles agora. Mas todo cuidado era pouco. Ninguém tinha conseguido ver seus rostos. Havia ouvido apenas seus passos apressados pisando forte como se os quisessem. Tudo que passava pela cabeça de Júlia era que eles eram assaltantes, que haviam armado uma emboscada e que, por terem conseguido fugir, agora estavam furiosas atrás deles com facas na mão. O que eles querem? Perguntou Júlia. Não sei, disse Fábio, espiando pela direita. Eu tô com medo, disse ela, mas dessa vez, naquele tom de voz diferente, séria, centrada. Eu também, completou Rick. Todos pareciam se olhar, mesmo no escuro, e admitir que aquela situação ficava mais desconfortável a cada instante que passava, a cada brisa gelada que batia em seus rostos. Estavam cansados, com frio, com medo e com fome. Jonas e Judá continuavam sentindo aquele vazio aparentemente inexplicável dentro deles. Ficaram ali, abaixados por quase 30 minutos quando decidiram seguir. Precisavam chegar à casa de Júlia. Era esse o objetivo ainda. Chegar a um lugar seguro. Mesmo sem parar de pensar em suas famílias e amigos, precisavam se salvar primeiro. Havia alguma coisa de errado com o mundo, e cada vez mais eles sabiam que tudo estava começando a entrar em colapso. O governo, a economia, a sociedade em si. Cada vez mais eles tomavam consciência de que algo muito estranho estava acontecendo com eles, de que algo muito estranho havia acontecido com Jonas e com Judá, e que Ricardo continuava se negando a contar. seguiram muito cautelosamente abaixados atrás das cercas vivas e tentando fazer o máximo de silêncio possível, até um estacionamento que ficava entre dois blocos. Quando chegaram lá, se depararam com a silhueta de um homem parado como se estivesse de guarda, no fim do estacionamento. Ele usava uma roupa inteiramente preta e agia de forma incomum. Antes que ele os visse, voltaram para a cerca viva silenciosamente, ofegantes e muito apavorados. Cada vez mais parecia que estavam sendo perseguidos.
O que que a gente faz? Perguntou Fábio.
Shhh!
Falou Jonas, quando ouviu o mínimo de ruído de passos. Júlia tentou espiar pelos espaços irregulares da cerca viva e pareceu engolir a seco. Ela não precisava dizer que realmente havia alguém se aproximando. O som dos passos ficou mais nítido e todos taparam a boca e o nariz com as mãos na tentativa de ficarem invisíveis.
Ah, por aqui,
cochichou uma voz por cima da cerca. Entreolharam-se um segundo, mas antes de pensarem duas vezes, todos já estavam de pé, seguindo a silhueta escura que corria em direção à rua comercial. Todos correram com uma dificuldade pelas árvores, passando em um corredor escuro entre duas lojas, quando se depararam com Léo parado em meio a uma pista e 5 segundos depois, dois carros praticamente surgiram derrapando e encostando na calçada com as portas abertas. Um era um Volkswagen Fox prateado e um era um Peugeot 206 preto, carros que eles reconheceram serem de alguns amigos do instituto.
Enzo?
Perguntou-se Ricardo.
Natália!
Disse Jonas.